E aí, Regi?
Dificuldade.
Você não tá no seu ambiente natural, hein,
Não,
Regi?
tô
Você tá?
quase natural, que eu tô na Band, só que tô numa salinha reservada aqui, que é de sala de reunião, mas daqui a pouco eu dou um passeio aí para mostrar para vocês o pessoal.
Legal.
E é uma experiência nova, porque eu não sei se essa internet aqui. Não, mas vamos ver.
Vamos ver, qualquer coisa você taca no.
Tem gente
Taca no.
que prefere que comece por estoque. Eu queria começar por estoque pelo seguinte: a chegada da Corrida 1, sua Caetano, que
Não,
coisa!
foi com Salas, foi com Salas.
Salas, Salas.
É.
12
Cara, foi.
décimos.
Eu vou te falar que foi uma disputa muito, muito legal, muito limpa. Foi. A gente se encostou um pouquinho, né? Não tem jeito muito de encostar, mas o Salas protegeu muito bem, mas por algum motivo o meu push pegou antes que o dele. E eu saí cruzando, mas ele sempre deixou muito espaço. A gente se tocou uma hora, eu não sei se foi o vento ou alguma coisa, ele estava indo um pouquinho mais, de repente foi um pouquinho menos, e aquela coisa você não sabe quem que vai ganhar, dá uma ansiedade, cara. Então. Mas eu aproveito até o espaço para parabenizar. Eu já tive muita muita coisa com o Salas, né? No passado ele tinha dado uma batida, depois eu o tirei da prova em Interlagos, acho que na corrida passada, e escrevi para pedir desculpa e para ele. E hoje em dia a gente pode falar que a gente tem as contas zeradas. Ele tem sido, é um baita de um piloto, a gente sempre soube disso. E tem sido muito legal de correr assim, porque quando você corre, você vai se raspando, mas tem essa lealdade, é muito, muito importante. Foi um final, assim, de uma adrenalina, ainda bem que teve duas voltas para se reorganizar, porque
E uma.
a respiração estava alta, Regi.
E o curioso é o seguinte: eu tive Fórmula 1, né? Então eu pude ir mais tarde para Interlagos. Eu estava chegando naquele momento. Então eu entrei no primeiro camarote que eu vi lá para ver vocês cruzarem a linha. E eu tive a impressão que ele tinha cruzado na frente, pô. Mas aí que veio muito parelho, né? Muita coisa.
Ah, muito. Eu acho que foram 12 milésimos, se eu não me engano. Eu acho que se tivesse essa corrida, fosse assim, 20 anos atrás, você não saberia, né? Não teria, né? A casinha não daria para saber quem passou na frente.
Não.
Tem muita gente perguntando. Eu tô fazendo um vídeo, acho que eu consigo mandar hoje ainda ou até amanhã, para mostrar para todos o que aconteceu na largada da segunda prova, porque muita gente falando por que aconteceu, né? Por exemplo, aqui ó, o Riba tá perguntando por que não largou bem na segunda corrida. Então eu vou fazer um vídeo para vocês assistirem de dentro do meu carro, para vocês examinarem. Ó, o Enzo aí, ó. Tá, o Enzo, você sabe, o Enzo é cantor também. O Enzo Elias é. Nós cantamos ontem no show do Bruno Marrone, foi muito bom. Mas eu na largada, o que que aconteceu? Eu fiz uma coisa que a gente sempre faz, que é passar um rádio e falar assim, quais são as posições, aquela coisa dos cones. Hoje em dia, a largada de Stock Car tem dois cones. E não é permitido, Gabrielzinho. Não é permitido você estar acima de 80 por hora no primeiro cone. Então, a zona de aceleração é entre um cone e o segundo cone. E aí, o que aconteceu? Uma falha minha, né? Eu vou deixar bem claro, inclusive aqui e depois no vídeo, que é uma falha minha de não ter, na volta que a gente faz o track walk, aquela coisa que a gente anda pela pista, de não ter examinado os cones. Então eu só passei um rádio para o Mau Mau e falei assim: Mau Mau, fala para mim onde está o cone. Eu só vi um. Aí ele falou: cara, eu só vi um também. E aí, o que que aconteceu? Eu falei: tem que me basear naquele cone. E eu nem estou olhando para o farol, eu estou olhando para o cone para ter certeza que eu não passo de 80 por hora. Só que aquele já era o segundo, o primeiro está antes. É muito difícil de ver. Vocês vão ver no vídeo que não é desculpa, não, porque eu teria que ter examinado. Tinha gente que sabia que o cone estava lá porque olhou no track walk. E eu passei o cone, Regi, a 80 e estou 80. Porque você nem olha meio para o farol, você tem que olhar para. A luz de dentro do carro apagou muito tarde, mas ela não é base, você tem que olhar para a luz de fora. Mas ela, às vezes, até na próxima reunião com a CBA, tem que falar para. Essa luz não tem que estar então acesa, porque se as pessoas ficam baseadas por ela, que no regulamento fala bem claro, não é para se basear, mas ela é uma baita de uma ajuda. Quando ela apaga, você sabe, só que ela apagou muito depois. Vai dar para ver no meu vídeo também. Mas. E eu achei que os caras tinham queimado muito a largada. Só que eu fui acelerar no segundo. No segundo. Como é que chama? Cone, né? Então, aí já era. Não tinha nem o que fazer.
Tem alguém aqui que fala que o coitado do Cone levou pancada para tudo quanto é lado.
É verdade. Eu vou te falar. Para mim. É como eu disse, né? A gente tem sempre que deixar muito claro que o erro, quando a gente erra, a gente não tem muito o que fazer, né? Eu fui lá na CBA, fui lá bater, não bater boca, fui lá pedir explicações e tal. Só que o cone, o primeiro cone, vocês vão ver, aí depois vocês me falam, não dá para ver. Esse cone tem que estar, no mínimo, pintado com cores diferentes, entendeu? Ele tá no meio de um negocinho lá, que você não vê a ponta dele. E aí o que acontece? A primeira largada que o Matias largou foi no atrás do safety car. Então, ninguém soube do cone. O próprio Matias falou que não sabia. Tanto é que ele não larga tão bem. E os dois de trás, que são o Thiago Camilo e o Daniel Serra, eles também estão esperando o movimento do carro da frente para não queimar a largada. Então, por isso que eles não largam bem. Só que tem uns faróis de pista que apagam do lado do Zontinha e acho que era do Gaetano, alguma coisa assim. E aí eles saem, entendeu? E aí parece que eles queimaram, mas não, é porque eu fui acelerar muito tarde mesmo. Então, ó, o pessoal falando aí, Regi, você tá bem, hein? Rejuvenesceu. É, eles precisam te conhecer
Brasil,
perto, hein, Regi?
bem feito, interesse, interesse.
Mas olha, a corrida de Interlagos foi muito disputada. Eu passei três de uma vez numa hora lá, que foi sensacional. É uma adrenalina atrás da outra. Então, a Stock Car, ela tem muita competitividade, tem muito. Aí, Henrique, pô, que saudade de você, amigo. Tem muita competitividade, então Interlagos é sempre muito. Estava cheio, né? Teve muita gente visitando. Muito legal. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Dudu tá andando muito, tá muito legal de ver o crescimento dele. Já largou na minha frente o Danal, tá tentando me aposentar mais cedo, mas é brincadeira, gente. Eu vou parar só com uns 81, nem 80. 81. Mas foi. Ah, a pancada na traseira do Massa na entrada do box. Eu até liguei para ele, eu falei assim: você freou um pouquinho antes? Ele fala assim: ele acha que não. Eu até vou ver depois. Porque o que que acontece? Bate até mais forte, porque as linhas ali, as verdes, ela tava um pouco molhada ainda. E eu entrei na referência dele. Para eu ganhar tempo. Então você vem, você não pode estar acima da velocidade, mas eu entrei, porque quando você entra na referência é mais fácil, né? Que você chega. E assim, eu falei assim, Felipe, você deu uma tiradinha de pé a mais, porque você estava tão bem que você freou? Ele falou, não, mano, eu não. Ele acha que não. E aí eu falei, ó, de qualquer forma, mais um que eu tenho que pedir desculpa, porque quem bate atrás tá errado. Não tem o que fazer. Até o Júnior tá falando aqui. Quem bate atrás tá errado. E aí eu liguei, né? Eu deixei um áudio para ele e tal. E na hora que eu vi que ia bater, aí eu pisei com os dois pés no freio, aí que travou roda, pegou naquela aguinha, e aí ele acelerou quase que mais. Então, ali é a soma de um pouquinho ambicioso demais, mas mostra a juventude, né, Regi? Estamos ali para ganhar cada milésimo de segundo, mas foi uma pancada. Eu falei assim: primeiro, parabéns para você pelos resultados, porque ele merece há muito tempo um resultado. Ele fez dois pódios, foi maravilhoso para ele para poder ver aquilo. Perguntei: tá com dor no pescoço? Porque foi uma panca. A sorte é que não quebrou nem o meu nem o dele. Quebrou, mas não afetou, pelo menos.
Eu falei, essa semana eu fiz, atendendo o pedido lá da assessoria de imprensa dele, eu fiz a volta rápida com ele, né? Acho que foi na quarta-feira, qualquer coisa assim, pro Jornal da Band de sábado. E aí, brincando, os repórteres perguntando para ele o que você acha que se pode mostrar para o Regi e para mim também. Eu falei: olha, eu tô aqui para ensinar ele e prometo que ele dessa vez ele vai ao pódio. E falei para ele: vai ao pódio.
Legal.
Aí ontem eu também não consegui falar com ele, que ele saiu rápido, parece que ele foi para Europa ontem, né? Aí eu falei para ele: cara, eu prometi um pódio, não prometi dois, né?
Mas pô, foi muito bom porque o Felipe tá muito tempo, né, lutando ali, e tinha sempre alguma coisa que acontecia. Ele em Cascavel, ele já estava para fazer pódio porque ele estava forte, e daí falou, né, ele teve problemas de pneu, aquela coisa toda. Então, para as pessoas que estão perguntando da largada, o vídeo vai estar gravado aqui, você pode ver, ou eu vou gravar mais tarde, vou colocar minha onboard para você examinar a largada junto comigo também. Então, é isso aí.
Rubinho, voltando ao Felipe, eu lembro muito bem você me dizendo: pô, isso aqui é uma loucura, nego bate de um lado, bate do outro e tal. Aí você foi tocando, os caras vão continuar batendo, continuaram batendo, mas você foi adaptando e tal. Você teve, antes de, pô, de chegar ao ponto de ser campeão e bicampeão, você passou por essa fase, talvez essa fase que está passando o Felipe. Pô, eu tô me aproximando, tô me acostumando, mas depois ainda tem muito mais.
Com certeza. É um carro que, acima de tudo, ele é muito. Ele tem umas manhas particulares, sabe? E o Felipe chegou numa época que já é um outro tipo de carro também. A equipe tá se adaptando, apesar que ele mudou de equipe agora. Mas a verdade é que é um carro muito manhoso, muito manhoso. E tem gente que se adapta muito rápido, tipo o Dudu. Dudu, desde o momento que sentou nesse carro, andou sempre muito bem. Mas o Felipe, fora a adaptação, ele também não contou muito com a sortezinha do lado, porque ele já teve para fazer grandes resultados e não tinha feito. Então, ele mandou bem. Demorou um pouquinho por uma série de outras coisas, mas ele já está com a mão do carro agora. E agora aprende sempre mais, né? Todo momento. Mas, com certeza, agora já pegou a mão já.
Em breve a gente vai ver o Tony também pegando a mão.
Então, o Tony, puxa vida, o Tony, ele, o Tony é um grandíssimo piloto. Se você vê, o Tony, ele sai, ele faz os melhores tempos logo de cara com pista suja. Ele tem um dom natural de pneu frio. Ele tem uma série de coisas que encaixam, assim. Só que, primeiro que a gente está passando uma certa dificuldade, em termos de velocidade, do carro. A gente viu o Matias voando esse fim de semana, é nosso companheiro, acerto tudo idêntico, e assim, um carro estava melhor que o outro. E é difícil entender, mas a Stock Car tem um pouco disso. Não dá para culpar ninguém, não dá para culpar a equipe, não dá para. Assim, a Stock tem um pouco dessa situação. E tem outra coisa, Regi, a gente está passando uma fase de aprendizado, porque os pneus da Stock Car. Tem muita gente sofrendo. Você vê, o César Ramos foi quase primeiro tempo em todo momento e de repente me larga em 28º. Eu não perguntei para ele e nem vi se ele falou sobre isso, mas eu presumo que seja o mesmo problema que eu já tive no passado do pneu ter menos aderência, entendeu? Então, os pneus estão um pouco Não tenha dúvida. Estão passando por uma fase ali de adaptação e tão diferentes um para o outro. A gente tem visto muitos pilotos reclamando de aderência diferente de um pneu para do mesmo tipo de pneu, só que ele vem com um assim, diferença de meio segundo de um para outro. Então, estamos precisando dar uma revisitada nisso, porque o intuito é deixar igual para todo mundo, né? Então, vamos trabalhar para isso. Mas,
Rubinho, mesmo você sendo um dos pilotos também que não foi feliz ontem, marcou 16 pontos na rodada, teve gente que marcou, o Daniel marcou 30, o Felipe Massa marcou 32, o Nelsinho 36, o Massa 42, e o Matias 50, né? Mas você sabe o que eu estava vendo aqui? Você deu sorte. Os caras que foram bem são aqueles que poderiam subir na tabela. E mesmo o Thiago Camilo, que marcou 21 pontos, ele passou a ser o novo líder porque o Gabriel fez 0 e 0. Né?
Quantos César... que eu marquei, Regi?
Hã?
Quantos que eu marquei? Eu nem vi direito.
Você marcou na primeira.
Eu fiz décimo e sexto.
11 e 15.
Boa.
Não ajudou muito a sua posição no campeonato, entendeu? Claro que o Thiago deu uma subida boa para 151 pontos,
mas é isso aí. O Casagrande não é normal ficar fora dos pontos, né?
Não.
Ele sempre marca muito. Mas é um campeonato que tem descarte, né? Então, o campeonato sobe, continua muito em aberto ainda. Isso não tem muito. São dois muito fortes. O Thiago Camilo e o Casagrande são dois muito fortes. Bem como o Daniel, que está sempre ali beliscando. Né? Que, aliás, me passou na linha de chegada igual eu passei o Salas. Um pouquinho. Ele veio diferente. Ele veio de puxa, eu já não tinha mais. Mas, de qualquer forma, ele me passou na linhazinha lá. Tem alguém perguntando se eu briguei com o Tony? Não, o Tony é meu irmão de mãe diferente. Então, não tem como brigar com ele, não. Ontem até falei para ele, ele tava meio ali tristonho e tal. Ele tava indo pro aeroporto, então a gente conversou bastante. Nós fizemos 26 a full time contra 21 do Thiago. Tirei 5 pontos do Thiago. Então, é isso.
Eu ia te dar ideia, mas parece que o Felipe foi para a Europa. Dá ideia de botar ele aqui no papo nosso hoje.
Eu posso até tentar convidar, se alguém tiver acesso a ligar para ele, só porque eu não tenho como sair agora, mas eu acho que... Não, ele não está no Brasil mesmo, mas não sei se alguém que tiver vendo aqui, que tem acesso a ele, fala para ele entrar, para ele falar um pouquinho se o pescoço está doendo.
Eu estou dizendo porque o Fred Sabino, nosso produtor, que tentou fazer uma entrevista com ele, marcar ele para hoje no Bandeirada, e ele falou que estava viajando para ficar 20 dias fora, eu acho.
Ah, entendi.
Bom, vamos para a Fórmula 1?
Bora! Se vocês quiserem saber de alguma coisa mais da Stock, podem perguntar, logicamente. Mas, olha, Fórmula 1, Regi, que coisa. Eu acho que o que tem que falar é a McLaren, né? Nossa Senhora, que coisa maravilhosa poder ver uma melhora de uma hora para outra assim. Até porque nós aqui, no Batendo Roda, falamos na primeira prova do ano qual era o pior carro. Se era AlphaTauri, se era McLaren, né? Então, é impressionante quando uma coisa... isso acontece, assim, é muito difícil você acertar um carro de corrida. Dá para ver com a Mercedes, um carro que não está nascendo, que não nasceu muito, muito bom, assim. E um carro da McLaren, era quase que previsto que os caras jogariam a programação no lixo. E vamos começar o ano que vem, né? Vamos pensar no ano que vem. Mas não, eles foram lá, mexeram muito na asa dianteira. É um carro que não é lento na reta. A gente viu o próprio Hamilton tentando ultrapassar, e você vê que estão muito parelhos, assim, né? O Hamilton com o Norris. E, cara, fazia muita curva no fim de semana. Então, nos treinos de sexta-feira, você acha, opa, estão ali, mas não vão aparecer. Porque, por exemplo, a própria Williams, ela ficou muito bem o fim de semana. Foi sensacional de ver ali, tanto o Sargent quanto o Albon, que está sempre por ali. Então, né, o Albon entre os 10, tal, mas ele no treino de sexta-feira acho que foi segundo, se eu não me engano. Então, mas desaparece um pouco porque talvez eles andam mais descarregado em termos de gasolina. Mas quando a gente viu os dois McLaren ali em cima, a gente meio que pensou, opa, vai cair para sétimo, oitavo. E na classificação mandaram muito. Assim, o Verstappen teve trabalho naquele setor 3 para buscar, porque já dava quase como perdido.
É, um e dois já estava perdido.
Isso aí.
Isso é muito bom de ver, é muito bom. Piloto como Lando Norris, que a gente sempre acreditou muito nele. Piastri, assim, não estava fazendo. Ele estava sendo uma grande decepção. Depois da McLaren e a Alpine brigarem por ele, aquela coisa toda, você fala, pô, estão brigando por um gênio. E o cara estava 8, tá? 9-1 em posições de largada a favor do álbum. Mas, pô, andou, fez uma boa classificação e andou na corrida legal, legal.
É isso. Eu fiquei assim entusiasmado com o pace, né? Com o ritmo que tinha essa McLaren. O pessoal perguntando o que que aconteceu, o que que acontece com a Ferrari. É o mesmo tipo de coisa. É um carro rápido em situações de pneu novo em classificação, mas no, na corrida eles estão perdendo rendimento porque o carro começa a ficar traseiro. Tanto é que a gente viu a ultrapassagem, acho que foi o Leclerc que perdeu 3 posições em 3 curvas. Porque estava com a traseira indo para o espaço. Então, realmente não tinha muito jeito. Eles não tinham o balanço que precisavam. É um momento difícil para a Ferrari. Está muito. Quando, assim, eu não sei o quanto é verdade, né? Mas quando começa a falar muito que o piloto está brigando com a equipe ou está falando demais, e aquela coisa fica assim, né? Onde tem fumaça. Pode ter fogo, tem fogo. Então é um pouquinho dessa situação aí que não sei. Não sei o que tá se passando entre o Sainz e a Ferrari, mas parece que tá dando uma azedada assim.
O comentário é que a Ferrari quer o álbum, né? E que não é difícil pegar, porque o álbum tem aquela amarração com a Red Bull, aquela amarração com é o Multimarco, mais ou menos, porque ele foi tratado pelo Marco, né?
Sim.
Mais
Mas
ou menos.
você acha? Eu teria minhas dúvidas, sabe por quê? Porque guiar para a Ferrari não é porque eu guiei e porque então eu fui maioral, não. Mas olha, como experiente, com experiência nesse sentido, guiar para a Ferrari não é só talento natural. Você tem que ter uma estrutura, um equilíbrio e principalmente a cabeça. Por quê? Porque você sabe, praticamente a imprensa italiana vem morar dentro da tua casa. E aí eles comentam muito bem se você estiver indo bem e muito mal se você estiver indo mal. E aquilo pode fazer com que o cara fique desapontado, depressivo, triste, angustiado. Tem todas as coisas que ser um piloto da Ferrari tem os seus plus, mas tem os minus também, né? Não tem jeito. Por quê? Porque ficam aparecendo o tempo inteiro. Você não tem mais sossego e é acompanhado o tempo inteiro. Então, levar o álbum para lá, que foi um cara que no dia que foi jogado ao lado do Verstappen não andou bem, pode ser uma boa jogada? você pegaria o Gasly, por exemplo? Não dá. O Gasly andou muito bem quando estava com um piloto, né, de repente com o Tsunoda, e agora com o Ocon tá tendo dificuldade, entendeu? Então, quando um cara já passou por dificuldade, você tem que examinar se ele volta a ter os defeitos ou não. Então, falando do Checo Pérez, o Checo Pérez realmente não está andando muito bem neste momento. Mas você colocaria quem para andar do lado do Max Verstappen? Quem? Quem? Não tem. Se você pensar, vamos colocar do lado vamos pegar o Norris, que é assim, é muito promissor naquela minha categoria de passado muito bom para fenômeno, né? O muito bom 10 vira fenômeno 1, né? Que vai indo desse jeito e a gente aí. Assim, o Verstappen é fenômeno, meu, 8, 9, né? Não, não tem jeito de não dar essa nota pro cara. Aí você coloca o Norris lá, numa equipe que já, o cara já tá lá há muito tempo. Será que vai queimar? Será que ele consegue? Aí eu pegaria um Piastri. Aí eu pegaria um Piastri que ganhou tudo que fez na vida, que você dá uma chance para ele. Para comparar com o melhor, que foi quando eu ainda tinha 29 anos, quando eu fui comparado ao Schumacher. Ah, tinha todas as dificuldades, tal, não sei o quê. Eu só falei bem claramente: eu só assino se não tiver nada no meu contrato que exija alguma coisa. Tanto é que depois a todas as outras exigências, essas coisas que aconteceram, aconteceram no palavreado. No escrito não tinha, porque eu falei: eu só assinava dessa forma. Então, outro dia eu vi uma entrevista do Coulthard. Que ele falou que ele chegou a ter um contrato, uma prévia de um contrato com a Ferrari que ele não aceitou porque estava escrito. É engraçado, porque eu não sei nem que época que ele falou com ele, se foi antes da minha época. Depois eu acho que não, porque ele já estava indo para a Red Bull, se eu não me engano, aí já ele encerrou a carreira bem antes que eu. Mas. Oi, Bode. Então É uma dificuldade de saber quem que você pega para segundo piloto de um cara fenômeno, entendeu? Se pegar o Leclerc é na base do fenômeno, tá passando dificuldade, tá, né? Mas enfim.
Sabe quem eu botaria lá? Bom, primeiro, concordo com você que não sei se a Ferrari correria o risco de pegar um Albon que pode não estar maduro ainda. Mas, sem dúvida, o Sainz não é tudo o que ela esperava. Agora, voltando ao caso do Verstappen, se eles têm que botar alguém lá no lugar do Pérez, sabe quem eu botaria? Eu botaria, porque o cara já andou com ele. Não vai andar na frente, mas se andar atrás não tem muito problema, vai andar meio junto. Eu colocaria o Ricardo, entendeu? Até amadurecer um outro aí da escolha de mesmo.
Mas você colocaria o Ricardo para andar junto com o Verstappen?
Um Verstappen.
É que assim, ele tem um recorde muito bom dentro da equipe. Então, as pessoas lá sabem das coisas boas e das deficiências dele. Então, aí seria coerente chegar e falar, irmão. Eu seria muito coerente você colocar alguém que você já conhece e que fala assim, ó, então o carro é muito bom de freada, o Ricardo é excelente de freada. Você sabe aonde ele vai performar, entendeu? Se for nesse sentido, sim, porque o cara vem renovado, já sabe da história, é tranquilo. Mas eu vou te falar, ainda eu acho que o Pérez está fazendo um bom trabalho. Ele não tem classificado muito ali para frente, ele tem seus momentos de up and down, mas assim acontece dele ter vitórias, entendeu? É muito difícil ganhar do Verstappen, por exemplo. Então,
Não, só ganha do Verstappen se o Verstappen estiver fora, né?
não, mas ele ganhou, ele já ganhou, não foi Mônaco o ano passado, ele ganhou com ah, não, esse ano. Em Baku, ele ganhou com o cara lá. Esse ano, o Verstappen não pegava ele lá, Regi. É que aí começou, virou aquele. Não, aí eu sou fenômeno mesmo, daí bababá, e aí começou a, né? o México começou a mandar 100 mil pessoas para a pista. Aí é aquela coisa que eu estava falando da Ferrari. Quando o cara entra pro mental, aí ferrou, entendeu? Aí vai falar, puxa, será que a equipe fez alguma coisa? É difícil, né? Eu, depois que eu parei de correr de Fórmula 1, encontrando engenheiros da época da Ferrari e tal, o cara me contava coisa que eu não soube. Assim, eu falei assim, jura por Deus que eles fizeram isso e tal. Teve coisa, vocês vão falar agora, fala o que é, fala o que é. Vou falar no livro, porque senão fica com cara de... Mas teve coisa que eu não sabia. Eu falei, jura por Deus que eu corri com um carro assim? Então, eles faziam experimentos, não é que faziam mal ou bem e tal. Então, ó, só o esquerdinha mais potente que eu já vi dar naquela bola pelo Brasil. Quem que é o Regi? Ó, cadê ele aqui, ó? O oficial RC3. Esse aí é uma potência. Mas fala, Regi.
O Nandinho passou por aqui,
O
hein? Não
Nandinho.
fica pergunta nenhuma, pô.
As perguntas que ele faz, ele não entende nada também. Não dá nada. Bom,
Vamos lá.
Pinhais, a gente tá passando de novo por uma situação ali delicada em termos de AlphaTauri, não tá andando bem. Ah, uma pergunta que vocês fizeram. Aston Martin caiu de produção? Não é que caiu de produção, os outros melhoraram e as melhoras do carro da Aston Martin não são tão... Não produziram tanto efeito quanto o que se esperava. Então, com certeza vão gastar plata. Tem um teto, mas vão gastar plata para descobrir o que que é. Vai ter pista ali que vai andar melhor, vai ter pista que vai andar um pouco pior, mas aquela história, o Alonso vai ganhar, pode ganhar ainda uma corrida esse ano, mas não é tão mais fácil quanto antes.
Não é aquilo que era aquele comecinho que a gente viu ela barbarizando, né? Hoje
Aí.
mais fácil a McLaren ganhar uma corrida, a própria Mercedes, a Ferrari, que de vez em quando está ali pulando lá em cima, mas se não, vai ser do jeito que está mesmo. Eu não desgosto, não é, não, a gente está falando do Pérez, coitado, ninguém está tirando ele da equipe. É que eu conheço a cabeça lá do Dr. Marco, né? Tá bom, a Red Bull está disparada na liderança do campeonato, nem precisa dos pontos do Pérez, né? Mas podia estar numa situação que precisasse, né?
É.
Então, a de construtores. Mas
Eu estava falando do RC3, eu não sei se você entendeu. É o Roberto Carlos, o esquerdinha mais potente da. Ele está perguntando do que a gente acha do Carlos na Ferrari, mas não tem muito o que falar. Ele não está, na minha opinião, está reclamando demais. E quem reclama demais na Ferrari é porque talvez já saiba alguma coisa de pode estar indo para outro lugar, entendeu?
Roberto Carlos, a gente foi meio sócio, né, numa equipe quando ele entrou junto com o Thiago Camilo e tal. E aí eles me chamaram, meu amigo Celso Giunti, que era empresário dele, me chamaram. A gente fez reuniões e reuniões como se fossem donos da equipe. E quando ele aparecia nas corridas da Fórmula 1, eu vinha de longe e gritava: sócio, sócio. Aí aquele, na época do Pascoal, todo aquele cerco em cima dele, e o Pascoal tirando todo mundo, falava sócio, sócio, ele levantava o braço, vem para cá. Tá? Aquele bloqueio todo.
Se gosta de corrida. Quem mais, hein? A gente fala, mas a Aston Martin é isso, não tem muito o que fazer. Tá aí numa situação que precisam dar uma melhoradinha no carro. Estão com o motor ali que são fortes e agora tem que dar uma melhoradinha.
Boas. Boas.
Você sabe alguma coisa do Hamilton? Foi falado que ele teria uma conversa com o Toto, que teria um anúncio em breve. Onde é que está isso aí, você sabe?
Não, esse bom assunto é exatamente esse que levantaram aqui, por causa daquela discussão deles, o Toto querendo mostrar, né, pô, quem manda aqui sou eu, sou dono dessa brincadeira e tudo. Mas eu acho que é meio da boca para fora. Eles estão desgastados? Estão. Mas eu acho que a coisa, essa renovação vem logo, viu? Principalmente para desfazer esse imbróglio agora aqui. Eu acho que a Mercedes vai apressar essa renovação. Que dinheiro não é?
É, então, eu acho que como qualquer situação na nossa vida, no nosso trabalho, quando você fica muito tempo trabalhando ou estando ao lado de alguém, sempre pode haver um desgaste, não tenha dúvida, né? Natural do ser humano de meio ter aquele desgaste. Mas eu posso te afirmar com certeza que o Toto é um cara extremamente inteligente, que soube trabalhar o fato de chegar pro Hamilton e não deixar, olha, eu falei aquilo para aparecer, meu, esses caras chegaram a um consenso. E na hora eu acho que ele ficou irritado, porque o Hamilton estava dando um monte de, né, falando um monte de coisa, e assim, o Hamilton também não precisava falar aquele monte de coisa, e fica falando, 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 o cara encheu o saco, uma hora falou, concentra aí e faz o teu. Você não fala isso para um, você fala isso para um cara que não tem muita experiência, né? Mas você não fala isso com frequência para alguém que...
Não, então... é que bateu aqui nele as reclamações do Hamilton e outra. E tem uma hora que ele ainda falou, pô, não se fala isso em público, né? É. Pelo rádio. Enfim, bateu aqui. Mas acho que o Hamilton estava no dia também com o saco cheio. Ele é Mercedes até o fim.
Eu espero que um dia ele guie pela Ferrari, para te falar a verdade.
Eu também, mas acho que não. Se ele... cinco anos que estão dizendo?
Eu espero. Eu gostaria de ver um inglês como ele, com tanto talento. Eu não sei se pode ser com o Leclerc junto, mas ou se quando o Leclerc for. Mas eu acho que existe uma chance disso acontecer. Eu não sei porquê, não sei de nada, prometo, mas eu sinto que tem um namoro ali meio que pode acontecer. Então...
Teve. Eu acho que só isso que atrasou um pouquinho o negócio dele com a Mercedes. Não. Agora, você sabe que eu gosto do Leclerc, sempre gostei muito, sempre apostava. Eu apostava nele até como o cara para, de fato, foi vencer corrida antes do Verstappen, de fato venceu. Mas o Leclerc é um cara, ele sofre muito com a situação do carro, da equipe, ele se abala com tudo. Tá? Então, se põe um cara do nível do Hamilton ao lado do Leclerc, eu acho que pela primeira vez alguém acaba com o Leclerc, porque ele acabou com o Vettel. Né? Ele, embora o Sainz faça resultados até melhores com ele em corrida, mas em treino ele acaba com o Sainz, mas o Leclerc é aquilo, cara. Ele fica prometendo sempre e não cumpre, não entrega.
Ó, tem gente falando para responder os comentários, a gente só faz isso, amigo. A gente está respondendo os comentários que a gente lê, só não dá para ler todos, porque entram 1.000 a cada segundo, então... Pode fazer a tua colocação que a gente tenta. Fale um pouco do Drugovich. Bom, a gente, infelizmente, está passando por aquele momento em que a gente não torce para ninguém ter um problema lá, mas a nossa chance como brasileiro de ver o Drugo na Fórmula 1 é se ele tiver uma chance de andar no carro. Então, então torcer, eu digo assim, para o Stroll acordar gripado e ele ter a chance de guiar, entendeu? Então, quando ele faz os testes pela equipe, eu sei que a equipe está feliz com ele. Feliz ao ponto de quê? De deixá-lo como terceiro piloto ou colocá-lo ele eventualmente numa situação futura. Isso a gente não sabe. Então, ele é muito, muito bom. O Drugo é muito, muito bom. Ele tem chance, assim, se a gente vê hoje... O Sargent andando, por exemplo. O Drugo, no lugar do Sargent, estaria milhões de situações mais para frente. Então, eu sou fã daquilo que eu vi dele, assim, teve uma carreira polida, quando ganhou o Fórmula 2, ganhou notoriedade, né? Vejo o apoio que o Brasil dá a ele, ele merece a chance de guiar. Infelizmente, aquela chance que tinha lá no Bahrein não aconteceu. Hoje a gente está na expectativa. Eu não sei o que está escrito naquele contrato dele que possa dá-lo a chance para frente, né? Não, não sei mesmo. Então, temos que esperar.
Você falou de uma gripe do
Stroll.
Uma gripe do Stroll não resolve o problema, porque o cara já fraturou o pulso e veio... Arrumou um jeitinho de correr, porque ele deve ter sentido muita dor, e depois nas corridas seguintes ele ficava com o pulso aqui, ó, ficava mexendo no pulso.
Foi a prova anterior. Ele estava...
Estava, né?
Na Áustria ele estava dando uma mexidinha no pulso. Não teve... Com certeza acontece. Estão perguntando, falem do Caio Collet. Caio Collet na Fórmula 3. O Caio é muito, muito, muito bom. O Caio perdeu um timing ali com a equipe Alpine, infelizmente. E aí agora está numa equipe que não tão forte. Tem feito pódios excelentes. E eu só espero que isso possa acender o olhar de alguém, de uma equipe ali, para ele poder voltar a ser uma esperança para nós. Então, nesse momento, está só tendo que lidar com uma equipe não tão competitiva e está fazendo um ótimo trabalho.
Ótimo trabalho. E o Bortoleto, um excelente trabalho.
O Bortoleto caiu muito bem com a equipe, né? Então, e vem ganhando. Ele, e, assim, maturidade, né? A gente viu na corrida ele falando pro cara, vai para frente. Aliás, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu falo até para os pilotos menos experientes, porque quando a gente faz um sinal, se o cara do lado ele está com o intuito de querer entender você, ele fica olhando. Se não, amigo, eu já fiz um sinal para o Noda uma vez, o Hideki Noda, um japonês lá em Fuji. Fiz para ele, vamos para frente. Eu virei na próxima curva, ele deu no meio. Aí eu fui conversar com ele, eu falei assim, Noda, o que aconteceu? Ele falou, não, você me mandou um dedo. Eu falei, não, amigo, eu tava falando pra você ir pra ver. Ele ficou nervoso, achando que eu mandei ele pra aquele lugar, e ele me mandou pro lugar. Ele me acertou no meio, falou, não, ninguém faz isso pra mim, não. Eu falei, não, amigo, eu tava falando pra ir pra frente, ele achou que eu mandei ele um dedo. meu Deus.
O cara pra frente pra você ganhar espaço e seguir, né, pô?
Isso, e o Bortoleto tava nessa pegada de mostrar pro cara, pô, vamos abrir de todo mundo. Isso se chama racecraft, que é você analisar a corrida e ter discernimento para olhar tudo. E ele estava muito bem querendo abrir um pouco do terceiro e do quarto para depois brigar pela liderança, né? Então, mais ou menos por aí.
Vamos lá, estamos tentando responder vocês. Claro que passou um monte de perguntas já aí. Maturidade do Bortoleto, exatamente isso.
Me fala uma coisa, o Palu tem chance de andar no lugar do De Vries?
Você acha que não, tem?
É que alguém fez uma pergunta e como eu estava correndo ontem, eu assisti algumas partes da corrida, hoje vi o resumo, mas eu não vi se vocês falaram disso ou se é algo que se falou. Eu acho não. Que não, né? Então, eu tô respondendo a pergunta de um nosso fã aqui.
Não, ninguém falou. Ninguém falou.
Tá bom. Calendário de 2024, que saiu com 24 corridas. Na minha época, amigo, só tinha 16. Eu chorava um monte. Eu queria que tivesse corrida todo fim de semana. Hoje eu corro uma vez por mês. Eu corro de kart, corro de não sei o quê. Para quem gosta, é um prato cheio. Quem, assim, é que tem muita gente que... Tá vivo, Dupinhas? tem muita gente que não dá o devido valor quando está na Fórmula 1. Porque, 24 provas, cansado, trabalho demais, né? Tem equipe que faz o cara viajar demais, né? Uma McLaren, por exemplo, leva você a cada semana para um lugar para fazer promoção, tal, aquela coisa de patrocinador. E aí você acaba não dando um certo nível, um certo sentido da vida, né? De apreciar aquilo que você está fazendo. Então, correr em Interlagos traz uma pressão a mais? Sim, mas é maravilhoso poder correr em Interlagos e vivenciar essa experiência, né? Então, 24 provas não é fácil na parte mental e física, mas para quem
Não.
gosta, realmente é.
É bem complicado, a gente tem visto reclamação de mecânicos, de engenheiros, o próprio Toto Wolff falou que vai deixar de ir em algumas, tá? Mas eu penso principalmente na classe dos mecas, que são os que ganham menos no negócio. O cara tem família, geralmente na Inglaterra, ele passa tanto tempo fora de casa e tal. Aí, numa conversa, fizeram a comparação com a NASCAR nos Estados Unidos, que corre 36, né?
Sim.
Mas corre 36, né? Primeiro, só uma questão de logística, né? Tem a equipe leste e a equipe oeste, né? Com carros, com tudo, e até segundo o Fernando Paiva me falou, até com engenheiros
Sim.
e mecânicos, né? Então, o cara viaja para 36 estados, né? O piloto tem que estar, não adianta. O piloto.
É bem difícil para todos, né? Não é só o piloto. Muitas vezes, né? Por exemplo, hoje em dia, não sei se vocês acompanham na rede social, que de vez em quando eles postam alguma coisa que quem mora em Mônaco usa o mesmo aviãozinho. Eles alugam um avião e sai todo mundo de lá. E aí o piloto, meu, chega na hora certa, no momento certo. Mas poxa, um mecânico tem que sair muito tempo antes, sai depois. Esse cara não volta muito para casa durante o ano, não. É difícil. Então, é mais sofrimento para essas pessoas do que para os pilotos. Então, perguntando da minha largada, eu no começo da live eu já falei. Então, assim, a live vai ficar gravada para depois você ver. E eu, mais tarde ou no mais tardar amanhã, vou postar o vídeo da largada de dentro do meu carro para todos examinarem comigo o que eu tenho para comentar.
Legal.
Obrigado.
Tivemos um grande resultado, vamos falar assim, muita gente pediu, do Pietro Fittipaldi nas 6 horas de Monza.
Sim.
Grande resultado. Muito, muito bem. O Pietro é um ótimo piloto, porque ele se acostuma bem, se adapta bem a qualquer tipo de carro, né? Agora, Fórmula 1 é Fórmula 1. As duas vezes que ele andou mais do que o Magnussen. E daí?
É isso aí. Não tem. É muito. A Fórmula 1 não é só um processo do seu talento natural. É muito mental, é muito de momento. Você é tão bom quanto a tua última corrida. Eu sempre falei isso. Então, você passa o tempo inteiro sem fazer nada. Vai lá, de repente, o Pérez ganha uma corrida. Vamos falar que o Verstappen está numa fase ruim. Vão esquecer que ele ganhou 11 corridas seguidas, ou que. É isso. Então, não tem muito jeito. É muita. Quando o cara cai um pouco no esquecimento, porque é muito complexo, né? A Fórmula 1 está em um dia lá. Vamos supor que a Aston Martin tenha o intuito de ter o Drugo, mas nesse momento ela tem o filho do dono sentado e um dos melhores pilotos ainda da atualidade no outro carro, né? Por quanto tempo? Você nem sabe. É muito difícil saber se vai acontecer alguma coisa. A gente torce para que sim, né? Então, mas enfim.
Você ouviu falar que o ano que vem, no formato das corridas de sprint, como é que é? Bom, enfim, que tem um treino que é só para os pilotos reserva. Você ouviu falar?
Eu ouvi vocês falando, não sei te dizer se é verdade ou não, mas ouvi vocês falando, mas é uma baita ideia. É uma baita ideia, porque assim, a gente vai ter talvez um pouco mais de batida, vai ter um gasto a mais, porque tem gente que vai querer mais impressionar, tal, blá, 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 Mas é uma baita ideia ter esses pilotos jovens, os pilotos que tem que ter uma chance, cara. Tem que ter uma chance para guiar um Fórmula 1 e poder mostrar. É só assim como, né? Tem gente que tem a bolsa cheia de dinheiro, tem gente que não tem. Então, é uma chance que o cara pode chegar e mandar ver. O pessoal tá falando que foi o Sérgio Maurício que falou isso,
De
mas
fato, comentou, mas tinha um zuzuzum.
Mas eu vou falar isso, eu vou falar isso com o Domenicali qualquer hora e volto para vocês, que eu acho que é importante também dar esse toque. É muito, com certeza eles têm essa visão já, né, Regi? Com certeza uma Fórmula 1 hoje em dia com esse formato, com os americanos apertando o pedal para fazer funcionar, eles querem ver gente nova também chegando. Então, acho que a Mariana também. O Nandinho está falando que ele vai tentar reserva de alguma equipe. É, reserva de. Vou falar do que você tem chance de fazer lá. Mas com certeza tem aí uma ideia ótima que possa, na minha opinião, tem que ser performada, digamos assim.
Ok. Não, Stock Car não tem piloto reserva, não tem.
Não,
Ok.
não precisa.
O Fefo gostou de voltar, hein, para Stock Car?
O Fefo amou voltar. O Fefo, como ele ficou 2 anos, né? Para quem conhece a carreira do Fernando, o Fefo ele ficou 2 anos sem guiar, né? Na época da pandemia, ele falou que ele queria tentar uma outra situação. Ele tentou jogar futebol, ele tentou fazer alguma coisa. E só que aí ele viajou com a gente para uma viagem do irmão de corrida. E ele adorou tudo aquilo que ele viu, ele queria, meu, ele voltou a ter aquele brilho todo. Só que ele ficou defasado por 2 anos. Então, quanto mais ele andar, melhor é. Melhor é. Então, como a gente está numa situação em que o Brasil é muito inteligente, conseguiu trazer os carros que são idênticos ao lá de fora, ele vai continuar andando lá, mas o que ele puder, ele vai estar andando aqui. As corridas não batem nenhuma data. O que a gente está vendo é que tem treino lá numa segunda-feira em Portugal, por exemplo. Segunda e terça-feira, quando ele corre em Goiânia num domingo. Então você imagina, é correria para tudo quanto é lado. Mas quanto mais ele guiar, melhor. Então ele está na Porsche também com o irmão. E a gente só pode agradecer, né? Porque, cara, eu fiz duas ligações, né? Fiz para Marte e fiz para Luarte. E assim, na hora pegaram, né? O Fefo é um piloto da Porto que é tão apoiado, né, por ele. O Romão tá falando, Fefo de slick na pista lisa, reclamou muito no rádio. Essa, a mãe dele, você não tem noção, a Silvana ficou tão brava, ela veio. Eu falei, calma, calma. Foi ele que falou que queria. Eu perguntei para ele: existe alguma situação da pista tá secando? Ele falou: tem sim, pai. Aí o que aconteceu? Ele teve um problema de sensor de pedal de acelerador que ele teve que vir pro box. Quando ele veio pro box, o box fechou e ele largaria do box. Aí eu falei: cara, para você largar do box, se você quiser arriscar, é uma boa chance. Você pode. Largando do box, se você for mais rápido, você ganha a corrida. Senão, você vai pelo menos ter aprendido muito. Muita gente me pergunta como é que eu aprendi. A minha história é um pouco diferente. Eu tento emular essas coisas para os meus filhos, mas é diferente. Não é uma vida diferente. Eu aprendi a guiar de slick na chuva porque meu papai, naquela época, falou para mim: filho, eu não tenho dinheiro para comprar período de chuva, cara. Então, se você quiser ir, toma cuidado e vai. Foi assim que eu aprendi no kart. E aí, como que é uma. Como é lindo esse mundo, né? Eu fui ganhar minha primeira prova de Fórmula 1 com pneu slick numa chuva. Então, é provavelmente o reconhecimento da humildade que meu pai teve de falar para mim a real. Falou: não, 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 vamos embora. Ou não sei, não. Ele deixou eu andar de pneu slick. Então, ontem, eu falei para a Silvana, foi o Fefo que quis. Eu só dei a, eu perguntei se a pista tinha ou não a situação de escolha de pneu. Ele falou, pai, é, realmente eu não tenho nada a perder, vou ter que largar do box, largo 20 segundos depois, vou tentar. Ah, amigo, aquilo devia estar um sabão.
Quem é que faz previsão meteorológica para as equipes de toque? Eles
Não
se baseiam.
tem muita coisa. Por exemplo, o Felipe, que trabalha com o Mau Mau, que trabalhou muito com o Nelsinho na GP2, ele é um amante
Meteorologia.
de voo, de avião. Então, o cara está em contato sempre com algum aeroporto, alguma situação dessa. Mas, hoje em dia, o nosso telefone, ele é muito bom para isso, né? Ele consegue te dar, ver da onde vem o vento, ver da onde não sei o quê, né? Meio que essa coisa da vovó, quando a vovó falava, ô filho, se vier da represa, vai chover. Era, na época, o que tinha, né? Então, aliás, foi maravilhoso poder levar o Fefo agora. O Fefo não tinha visto ainda meus avós, já fazia muito, muito tempo. Então, eu levei o Dudu e o Fefo. Aí, tirei o boné do Dudu e do Fefo, falei assim: eu vou, fala uma coisa para mim, esses caras vão ser careca igual nós ou não? Aí o vô falou: acho que é difícil, filho. Olha que o cara é cabeludo, os caras são muito mais cabeludos, né? É duro de achar que eles vão ficar careca, mas.
Tem que fazer na hora certa.
É,
Fazendo
a gente
na hora
sabe bem, né, Regi?
certa. A gente sabe bem. Se passar do ponto, não dá mais.
É isso aí.
É isso, né?
Bom, acho que é isso, Regi. Se você quiser dar uma passada aqui, fique à vontade. Senão a gente se vê pelas. Eu digo isso porque eu tô brincando que você falou que você tá na Band, então.
Ah, você já tá.
Eu tô
Entendi.
bem, bem pertinho. Mas olha, é sempre um grande prazer. Eu peço desculpa às pessoas que talvez não tenham conseguido a nossa resposta. Geralmente a gente tem aí umas 15 perguntas que falam do mesmo piloto, então é fácil. Quando tem uma separada, é difícil responder. Mas eu acho que a gente cobriu com um pouquinho de Stock Car, com um pouquinho mais de Fórmula 1. E é sempre um grande prazer poder
Não,
falar
é
um pouco mais.
difícil. E tem uma coisa que eu não sei, não conheço tanto, mas com certeza, como é o Rubinho que me chama, então ele fica em cima. É, eu acho que lá em cima você vê as mensagens antes de mim. E as minhas mensagens é aqui, ó. É uma linha para você tentar ler e adivinhar.
Mas se você não quiser se enxergar, eu, por exemplo,
Ah.
eu deixo ela aberta. Então, eu não te enxergo tanto, mas fica passando, entendeu? Todas elas. Senão ela fica muito curtinha, fica uma passando muito rápido.
Aprendi mais essa, tá bom.
Boa.
Então tá,
Valeu,
pessoal,
aqui.
por tudo aí.
Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau, gente. Boa semana.